Boa tarde a todos, pessoal do Newton Capaz, né, o secretário de Cultura, os demais aqui da secretaria, doutor Luiz Mil. 2 de outubro de 2023, sessão ordinária número 36. Peço ao segundo secretário, vereador Elimar Vespa, para fazer a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes. Arlindo Henrique.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Presente. Joélio Abelt.
Presente.
Joel Paunat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em Salmos 121, que passa a fazer a leitura neste momento.
Olho para os montes e pergunto: de onde virá meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele estará sempre ao teu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 35, realizada no dia 25 de setembro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Passamos a palavra para o senhor secretário da Cultura e Turismo, senhor Nilton Capaz, convocado a pedido do vereador Ilimar Fespa para prestar esclarecimento sobre a prestação de contas referente à Festa do Colono de 2023.
Boa tarde. Cumprimento a mesa, nosso presidente Joel, e a todos os vereadores e a vereadora Selene também. Estou atendendo a convocação da Câmara para a gente falar sobre a prestação de contas da Festa do Colono, que ainda não foi feito. E, diferente da Festa Pomerana, que eu cedi a pressão de cobrança da Câmara para fazer a prestação de contas antes dela estar finalizada, então, na Festa do Colono, eu não vou atender essa pressão. A gente tem que seguir a ordem cronológica dos processos para que a prestação chegue aqui correta, com toda a documentação que tem um processo. Mas estamos abertos a questionamentos.
Secretário. Boa noite.
Boa noite.
Ao meu ver, o senhor nem precisaria ter vindo, então. Já que o senhor não tem os dados completos para nos apresentar, acredito que a convocação que foi feita para o senhor vir aqui deveria ser desfeita. Para, em um momento oportuno, o senhor vir com todos os dados. Porque
sim.
Como a gente vai questionar alguma coisa se o senhor não tem os dados para apresentar?
Mas eu vou falar algumas coisas, O vereador Valdivino Luciano fez um questionamento, mandou ofícios e nós respondemos esses ofícios. E eu fiz preparei um slide. Lohane, solta o slide aí para mim, para os senhores entenderem exatamente como funciona um processo de contratação, de serviço, de equipamentos, do início ao fim. Na frente, acho que não está aparecendo, Pode passar. Nós damos entrada no protocolo com o DFD, que é o documento de formalização de demanda, explicando o que é que vai fazer com esse qual a função desse processo, Fazemos o DFD, pode seguir. E no DFD a gente já identifica o evento que a gente vai fazer, a data, os horários, todas as informações têm que estar nesse DFD. Pode passar, Lohane. Aí, chega no setor de compras, ele vai para SUPDOC, pode passar isso também, para nomear a equipe que vai fazer o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar desse processo, identificando mapa de risco, todos os problemas que pode ter nesse processo até a finalização dele. Pode passar. Feita a nomeação da comissão, pode ir. Aí está o decreto que nomeia a comissão, sempre com 3 pessoas, de secretarias diferentes. Pode ir. Pedido de compra simples, ali no pedido de compra simples. Aí está o ETP, pode ir passando. Está ruim para ler, mas depois eu posso tirar uma cópia para todos os senhores. Aliás, isso aí vai, já está no portal Transparência. O processo vai completo assim. Ó. Pode passar. Estudo da UETP, que é o Estudo Técnico Preliminar. Pode ir. Sempre assinado por todos os membros da comissão, que são dois da Secretaria de Cultura e um do setor de compras. Pode ir. O estudo técnico, ele procura identificar problemas que vão surgir durante a execução do processo. Isso em todos os processos. Serviço de compra de equipamentos, pode ir. Pode ir indo. Aí, só um pouquinho, eu peguei o do Lucas Luco, que foi um dos processos que deu polêmica. Né? Ali, aí, o setor de compras, depois do ETP, todo completo e assinado, vamos para a fase de documentação. Pode ir, Lohane. Né? O orçamento... O contrato de exclusividade do artista com a empresa que ele tem, né? Por exemplo, Lucas Luco, daqui não está dando para ler. Mas, por exemplo, aqui, obrigado. Ele mesmo é o responsável. Mas, como ele é responsável CPF e CNPJ, ele tem que registrar um contrato de exclusividade dele passando para a empresa os direitos de vender a marca dele. Assim aconteceu com a banda Cadillac e Fator X aqui de Santa Maria, que o Fabrício é o proprietário, com o CNPJ, mas ele, CPF, não pode responder. E não pode ser só reconhecido firma. Tem que ser registrado no cartório de notas. Pode ir passando. A documentação do proprietário responsável da empresa. Aí nós temos a documentação de formalização da empresa também. Documento de todos os músicos que vai estar no show, no palco, né? Não precisa ser a equipe que está por trás, né? Aí ele tem que provar, com material fotográfico, de que ele atua no serviço que ele está vendendo. Então, ele tem que apresentar cartazes, flyers, só um pouquinho. Aí tá, volta aqui um pouquinho só. Passou a documentação, nós vamos fazer comparação de preços. Ele pode pedir até 500 mil. Mas ele tem que apresentar a documentação de que ele cobra isso em outros municípios. E tem que ser com órgãos públicos. Aí nós temos três notas de municípios diferentes. São duas de 150, se não me engano, e uma de 160. Ele tem que apresentar atestado de capacidade técnica que ele se apresentou em outros eventos também. Pode ser o mesmo que ele apresentou o cartaz ou outros, né? Pode ir passando. Aí o rider técnico, isso para todas as bandas. Se for um tocador de concertina, ele tem que ter toda essa documentação. Algumas são isentas por ser MEI, né? Pode ir passando. o mapa de palco da banda, iluminação. A equipe dele, que são 28 pessoas. Volta ali só um pouquinho. A declaração de que ele não emprega menor de idade é obrigatório apresentar, e nem de que ele utiliza mão de obra escrava na empresa dele também. Pode passar. As certidões negativas, todas atualizadas. Isso durante a contratação. Se o processo demorar até o final do pagamento, tem que apresentar todas as certidões negativas de novo. Se algumas delas estiver com pendência estadual, municipal ou federal, trava o pagamento também. Ali, conferiu toda a documentação, está tudo ok? Volta, vai para a Secretaria de Cultura fazer a minuta do termo de referência e a minuta do contrato. Depois de anexado esses dois documentos, o processo vai para o jurídico, para análise de novo de toda a documentação do processo. Aí, nessa minuta, a gente já indica o fiscal do contrato, tá? Aí o parecer do jurídico. Se ele vê que tem alguma linha do termo de referência e do contrato que tem que ser alterado, ele volta para a gente de novo para fazer as alterações. Eu não sei se esse teve. Só um pouquinho. Aí ele pediu que a gente excluísse uma das, a cláusula 9.1, porque ela não estava de acordo com as leis que eles seguem, né? Aí pode continuar. Aí o processo vai para o gabinete para elaboração da minuta do contrato, né? Pode seguir, tá? Aí o prefeito autorizou ou não, vai para Silvia, no planejamento, fazer o pré-empenho. Para um pouquinho, e aí publica-se a inexigibilidade do processo, né, de licitação. Passou por um monte de mãos até chegar nessa primeira publicação. Pode seguir. Está ok, tem o recurso, faz a nota de pré-empenho. Pode seguindo. Se quiser um pouquinho mais rápido, Lohane, pode ser, tá? Para um pouquinho. Autorização de empenho é lançada, pode ir. Essa foi feita em duas fichas diferentes. Pode seguir. Autorizado o empenho. Então, aí está o contrato já 100% ok. De novo, é a terceira minuta de contrato que está no processo. Ok, nota de empenho. Ele saiu do pré-empenho para empenho. É publicado o contrato. Aí, após a publicação, a gente faz a autorização de fornecimento. Que aí o artista já está apto a fazer a apresentação dele no município. Publica o contrato também. E autorização de fornecimento, pode ir. E aí, após a autorização de fornecimento, já é a apresentação do show. Então, eu fiz questão de trazer essa ordem cronológica do processo, porque nem todo mundo é obrigado a entender essa ordem. Né? Então, eu preciso aguardar que ela chegue ao fim, pode ir. Aí está a nota fiscal da apresentação dele em Santa Maria.
Secretário, eu acho que aquilo não vai resolver nada você mostrando aquilo tudo que você está mostrando.
Eu estou mostrando o que eu preciso.
Eu queria que o Elimar fizesse as perguntas para você, aquilo que ele tem dúvida, que ele te convocou, e a prestação de conta você faz no momento oportuno.
Não, eu só
fiz
questão, vereador, de fazer isso aí para mostrar que eu preciso aguardar o processo voltar para mim com a nota de pagamento e liquidação.
Sim, mas para eu fazer a prestação de contas. Nós não vamos conseguir nem ler nada, a gente não vai entender o que está passando ali na tela.
Mas eu posso disponibilizar uma cópia para os senhores.
Tá. Mas aí eu queria que ele Elimar fizesse essas perguntas que ele te convocou aqui e depois nos seguir com a sessão.
Ok.
Boa noite, Nutinho.
Boa noite.
Muito obrigado por ter vindo. Existe uma grande conversa que essa festa do colono saiu mais de 2 milhões. Isso é verídico?
Nunca.
Não?
Não sei de onde tiraram. Até porque ainda não foi feito o fechamento dela, porque não voltou todos os processos para a gente. Então, as pessoas imaginam e jogam na terra sem lei, que é a internet. Eles acham que é uma terra sem lei, né? Mas tudo que eu falo ou faço na internet, eu tenho que responder por aquilo. Né? E eu não posso me esconder atrás de ninguém para fazer isso, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu vou estar criticando e sendo igual, talvez, né? Mas não foi esse valor, tá?
Não foi?
Não, de forma alguma.
Outro assunto, Nutinho, é que recebemos um e-mail dizendo que teve pessoas recebendo por fora um valor sobre os ambulantes que estavam vendendo na rua. O que isso tem a me dizer sobre isso?
Se a pessoa citasse o nome de quem fez, de quem recebeu, eu concordo plenamente. Mas ela simplesmente, eu vi o e-mail, você me mandou também, né? E agradeço por fazer isso, para que a gente esteja ciente do que está acontecendo, né? A pessoa simplesmente vai no e-mail, cria um e-mail qualquer, e é só ter um CPF, né, e cria uma conta na internet com o nome de qualquer pessoa, e vai lá e manda para você o que ela quiser. Tá, eu não me lembro a íntegra da mensagem, mas ela citava que alguém da comissão da organização do evento recebeu um dinheiro para pagar o DAN, o espaço que ela estaria usando, mas não citou o nome de ninguém. Hoje, qualquer pessoa que chegar para você pedindo dinheiro para pagar, você vai dar o dinheiro sem saber quem é? Claro. Não dá, gente. A internet está aí mostrando as falcatruas, mostrando as pessoas que fazem esse tipo de ação, e quem coloca uma barraca aqui entende das coisas. Sabe como funciona? né? Ela já está, é macaco velho, vamos dizer assim, né? Participa de eventos. Então, será que ela daria 4, 5 mil na mão de alguém sem saber quem é a pessoa? Eu acho que, se ela citasse o nome, e eu acho correto, porque se a pessoa recebeu, ela tem que devolver o recurso, porque é recurso público.
Espero que essa pessoa esteja nos ouvindo.
Tomara,
e apareça,
tomara. Né? Se é que ela exista.
Sim. É outra coisa, aquela barraca, vou falar barraca, aquele palanque grandão lá. Que
galpão.
Foi, galpão, isso. Uhum. Qual foi o valor o gasto naquele, você sabe dizer?
Ela chega, deve passar de 150 mil. Durante o evento, não a diária. Vamos colocar, se são 4 dias, se for 100 mil, dá 25 por dia, né? Que é o padrão que a maioria dos municípios está usando. A gente usa também aquela 10 por 10, né? Que a gente vai juntando e vai formando aquele espaço grande. Porém, ela é muito baixa e com pilares no meio também, o que atrapalha a circulação. Bombeiros também não vê com bons olhos, porque na hora de uma fuga repentina, a pessoa se tromba naquilo ali também, né? Então, o valor eu vou passar certinho para vocês, tá? Eu posso passar pelo WhatsApp também.
E existe algum trabalhador, algum pendente ainda para receber?
Tem serviço ainda para receber. Por isso que eu não tenho como fechar a prestação de contas, porque infraestrutura ainda falta pagar. As bandas receberam a gratificação. Eu liguei hoje para o RH. Até o dia 15 ela vai estar na conta. Então, eu preciso esperar esse também ser pago para incluir na prestação de contas.
Então, está mais ou menos...
Né? Então, porque nosso anseio que esse pagamento fosse feito logo, e aí entra o decreto de contenção de gastos. Então, os processos que a gente mandava diretamente para o prefeito e dali para a Fazenda, ele tem que passar pela comissão antes. Então, ele tem mais, um atraso a mais nesse percurso.
Tá. Nilton, a gente convida, né? Difícil falar o nome, convocar, porque existem vários comentários e poucos sabem como que é esse trânsito todo, de como que funciona. Sim. Isso aí, certo? Mais ou menos, só teria esse valor em mão em quanto tempo? Um mês, 20 dias?
Eu dependo da Fazenda fazer o pagamento desses últimos processos. Em um mês, eu acredito que fecha 100%. Pode ser antes. Fechando antes, eu peço a inscrição para fazer a prestação antes.
Muito obrigado.
Nitinho, boa noite.
Boa noite.
Perdão, Rogério.
Boa noite.
Eu também não vou fazer nenhuma pergunta relacionada à festa, até porque você me respondeu por ofício, que não tinha todas a prestação de contas ainda. Eu irei aguardar. Eu só vou fazer uma observação na abertura da fala do senhor. Eu acredito que o senhor foi muito infeliz e não tem essa maldade. Eu te conheço de muitos anos e você não falou por mal, não. Mas dizer que cedeu a pressão da Câmara Municipal...
Por causa das cobranças. A prestação de contas. A prestação de contas. Não foi...
Tá. Dizer que cedeu, que não vai ceder a pressão de vereadores e nem da Câmara Municipal. Que fique claro que a Câmara não faz pressão nenhuma no Executivo. Nós fazemos aquilo que nos compete.
Talvez eu fui infeliz na palavra.
Que é fiscalizar o Executivo. O Executivo realiza as ações e nós, enquanto vereadores, fazemos o nosso papel, que é de fiscalizar e jamais fazer pressão em determinado secretário A, B ou C. Na sua pessoa, muito menos, que eu te conheço há muitos anos.
Eu digo pressão psicológica.
E acredito que o senhor foi infeliz na fala, sem maldade alguma, mas não, a Câmara de Vereadores não faz o papel de colocar pressão em quem quer que seja. Nós fazemos o nosso papel, que é de fiscalizar, e para isso que fomos eleitos aqui. Eu vou aguardar a prestação de contas, assim como o senhor me respondeu, e muito obrigado pela resposta. Lá no ofício a gente aguarda, e e traz conteúdo para nossas perguntas em posterior convocação de qualquer secretário, de qualquer pasta que seja, do Executivo Municipal. Nunca, com essa palavra usada pelo senhor, e foi sem maldade, eu acredito e quero acreditar, de pressão em secretário, de pressão no Executivo, não. Nós precisamos caminhar, fazendo o nosso papel de fiscalizadores do Executivo Municipal, mas nunca de pressão, nunca de perseguição a quem quer que seja.
Com certeza.
Secretário Nilton.
Sim.
Por gentileza, o senhor não vai ter, provavelmente, esses dados em mãos, como o senhor mesmo disse, né, que a prestação de contas ainda está incompleta. O senhor teria como apresentar na prestação de contas o cadastro dos vendedores ambulantes, a forma de pagamento, se foi por DUA
tem
ou por
DAN? Tudo, tudo. Da mesma forma que nós fizemos esse... Por isso que eu fiz esse apanhado, é importante. Por quê? Todos os editais têm que seguir isso aqui. A gente lança um edital, tem o prazo de inscrição. Participou do edital. Se estiver faltando alguma certidão, ele vai ser desclassificado. E aí ele bate na porta do prefeito, reclama que a Secretaria de Cultura desclassificou. Isso acontece normalmente, tá? Ele tem que seguir exatamente isso aqui. Então, nós temos no processo até a emissão do DAN. E aí, na hora que a tributação imprime para nós quanto foi a arrecadação, a gente vai ver se ele foi pago ou não.
Correto. Esse contrato com o artista, com o show, ele tem algum intermediário ou é feito diretamente entre a secretaria e a equipe do artista?
Com a Secretaria de Cultura, é direto com a empresa.
Com a empresa.
Isso. Ele terceiriza a produção local para quem é que ele quiser, né? Aí ele tira do cachê dele e a gente não sabe qual o valor. Por exemplo, vamos citar aqui algum. O Lucas Luco mesmo, né? Marcos Lúcio, que fez a produção local e ele contratou pessoas da cidade para fazer comida, servir lanches. Né? Esse é o papel do produtor local. Mas com a Secretaria de Cultura, é 100% com a empresa.
Entendi.
Qualquer pessoa pode indicar artista, mas aí é diretamente com a empresa.
Essa questão do telão, que foi comentado também, algum artista precisou pagar um adicional para usar o telão da festa?
Artista?
Algum cantor?
Não sei, porque é com a empresa. A gente faz chamamento público também. Foi o chamamento do telão, o chamamento número 19 de 2023.
19 de
2023. Isso. Aí, por exemplo, nós fazemos o chamamento público para a pessoa instalar um telão ali, e a contrapartida é o município utilizar para fazer divulgação das ações da prefeitura. Né? Aí ele vai vender os comerciais dele e colocar no telão.
Por enquanto, eu estou satisfeito com as suas respostas. Vamos aguardar, né?
Sim.
A prestação completa, porque param várias dúvidas e não adianta a gente ficar perguntando também sem o senhor ter a comprovação na mão e a gente deixa o senhor numa situação meio
não,
delicada.
Não, de forma
também.
Alguma. Por exemplo, as denúncias. Não tem nada a ver com a prestação de contas.
Uhum.
Vamos lá. Alguns vereadores falou sobre marmita. Eu não me lembro quem foi. Que falou que o município gastou quanto? 70 mil?
75 mil,
me 75 falaram. Mil, então. Não sei de onde tirou, porque nós não gastamos um real com marmita. Tanto que o vereador Valdivino Manske, na festa pomerana e na festa do colono, nos doou uma caixa de aipim, não foi, vereador? Tanto na pomerana quanto na do colono. E as meninas foram na feira e arrecadou verduras. Comercial Sommer, pacote de arroz, de feijão, de macarrão, que poca e não pode vender, eles doaram para a gente. E assim a gente fez a pomerana e a do colono, porque não tinha processo de licitação finalizado ainda. Mas eu gostaria muito de saber a fonte dos 75 mil.
Essa equipe aí do cantor Lucas Luco, eles chegaram a entrar em contato com a Secretaria de Cultura anteriormente, ofertando esse show com um valor abaixo? 130 mil?
Comigo, não. Eu vi que tem um orçamento, Mas foi entregue diretamente ao Renato e ele não repassou. Mas a empresa não sabe desse orçamento também.
Correto.
Foi passado, mas por terceiros.
Entendi.
Não veio da empresa do Lucas Luco. Até porque, por exemplo, eu ofereço por 100 mil. O preço é ótimo para o município. Mas será que o artista, de onde ele estiver, ele vai chegar aqui com passagem aérea, transporte terrestre, com equipe, com caminhões de som, por 100 mil? Depende muito da logística, de onde vai estar naquela semana, para ele saber o valor que, né, que ele vai gastar. Porque tem que estar tudo incluído. A gente não paga nada mais para o artista, só o cachê que ele passou para a gente. Então, tem que estar incluído tudo. Carregador que vai tirar a caixa do caminhão e levar até o palco não é problema nosso. Ele tem que se virar.
Tá bom. Por enquanto, obrigado.
Obrigado, secretário, que você veio fazer esclarecimento. E assim que você... Perdão. Assim que você tiver que tudo em mãos, eu queria, né, que você viesse...
Vem, com certeza. Eu vou agendar
assim aqui como... para você fazer a devida prestação de conta da festa. Tá bom?
Ok.
Obrigado. Quero que cumprimentar também a Santiele Sai, que é a nossa mais nova funcionária, presente hoje à noite.
Ô, presidente, eu já deixo já, eu faço mais uma vez, as portas da secretaria estão abertas. Esse tipo de dúvida, é só ir lá que a gente passa o processo para a mão da pessoa, folheia, né? E aí, quando perguntarem, já vai saber como está a situação. Tá. Estamos lá de portas abertas para isso.
Solicito ao segundo secretário, Elimar Fespa, que faça a leitura do expediente.
Mensagem número 45 de 2023. Santa Maria Tibá, Espírito Santo, 25 de setembro de 2023. Encaminho o projeto de lei número 43/2023, que dispõe sobre o complemento de aporte para amortização de déficit anual do Instituto de Previdência de Santa Maria de Tibá. A sua excelência, o senhor Joel Paunet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Tibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o exercício financeiro de 2021 foi um ano atípico para os regimes próprios de Previdência Social, RPPS, por força da pandemia Covid-19, que assolou nosso país e o mundo, ceifando vidas e desestabilizando todo o sistema financeiro, afetando direta e negativamente os investimentos e aplicações de valores financeiros. Como consequência da referida pandemia, houve, portanto, uma instabilidade muito grande nos exercícios financeiros do ano de 2019, 2020 e 2021, ocasionados pelo fechamento de comércios, queda de produção, que, como consequência, evoluiu para o mercado financeiro de valores com perdas e rendimentos nos diversos segmentos de aplicações financeiras no mercado. Não obstante, ao já mencionado, com a pandemia do Covid-19, ainda fora promulgada a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que nos trouxe diversas proibições, entre elas a vedação de concessão de reajustes nos vencimentos dos servidores públicos, criação de cargos realizados de concurso público, dentre outros, como podemos ler no artigo 8º da referida lei. Artigo 8º. Na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente à pandemia do Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de, inciso 1º, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, servidores e empregados, públicos ou militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgada ou determinada legal anterior ou calamidade pública. Inciso 2º, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3º, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Inciso 4º, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas. A reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. As contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição Federal. As contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5º, realizar concurso público, exceto para reposição de vacância prevista no inciso 4º. Diante dessa proibição, principalmente em relação à concessão de aumento do vencimento dos servidores a realização do concurso público para suprir a necessidade dos municípios em substituição ao regime de contratação temporária, ficando impossibilitado de fazê-lo, conforme inciso 5º da lei, na qual obtivemos uma redução considerável de servidores ativos, num total de 89, reduzindo as contribuições dos servidores e patronal, conforme a tabela abaixo. Outro ponto a ser observado é o crescimento do passivo do nosso RPPS. Com o crescimento do número de concessões de aposentadorias e pensões, no montante de 46 entre 2019 e 2021, representando um crescimento nas despesas com esse tipo de demanda, sem que houvesse o crescimento das contribuições previdenciárias para sua cobertura, conforme tabela abaixo. Ano de 2019, ativos 1.088, aposentados 166, pensão 34. Ano de 2020, 1.040, aposentados 188, pensão 35. 2021, 999 ativos, aposentados 209, pensão 37. FMS 5, CMSMJ 00, IPS Santa Maria de Itibá 00, óbitos 5, geral, 31/12/2021, 209 e 37. E ainda o aumento da alíquota patronal ficando no mesmo percentual nos exercícios de 2020 e 2021 em 16,20%, ocorrendo a alteração somente no exercício de 2022 com alteração para 17,20%, após o fim da vigência da Lei Complementar 173 de 2020. Desse modo, as contribuições de servidores e patronal ficaram estabilizadas sem lastro de crescimento, suficiente para cobrir as despesas com pagamentos de benefícios previdenciários, em atenção ao artigo 2º do inciso 1º da Lei Federal 9.717, de 1998. Cabe ressaltar ainda que o município não repôs inflação como sempre fez aos seus servidores que contribuem para a formação de reservas do RPPS de 8,83%, de 2020 a 2021, que num cálculo simples considerado a folha bruta de dezembro de 2019 a 2020 e a inflação acumulada no mesmo período, representaria um aumento reduzido de despesas também reajustadas dos inativos e pensionistas no montante de aproximadamente R$ 399.234,81, suficientes para cobertura e insuficiência financeira verificada. Diante disto, é que encaminhamos este projeto de lei que tem por objetivo suprir a diferença apurada no PCA, Prestação de Contas Anual de 2021, conforme verificado no quadro abaixo. Tabela 6, Equilíbrio Financeiro do Fundo Previdenciário. Análise financeira do RPPS. Receitas orçamentárias, R$ 16.777.621,76. Rendimentos de aplicativos financeiras, negativo de R$ 3.933.832,10. Receitas de amortização de déficit atuária, negativo de R$ 3.931.088,18. Despesas empenhadas, negativo de R$ 9.271.640,60. Insuficiência financeira, negativo de R$ 358.939,12. Fonte demonstrativa do balancete de receita, Balfin e Denvap / RPPS PCA de 2021. O título de exemplo registrado, que alguns municípios sentiram no impacto ainda maior, considerado no ano de 2021, com déficit muito superior ao registrado no município de Santa Maria de Tibá. Dentre esses municípios, destacamos Domingos Martins, R$ 1.494.195,03. Barra de São Francisco, R$ 1.036.783,72. Dores do Rio Preto, R$ 1.018.363,04. Conceição da Barra, R$ 5.660.033,12. Águia Branca, R$ 662.745,11. O nosso município, apesar do valor apurado, apresentou um crescimento na acumulação de reserva para capitalização, representado uma evolução constante no último exercício, conforme o quadro abaixo. Evolução e capacitação da formação de reservas do RPPS em um real. Exercício e resultado. 2019, 69 milhões R$ 756.414.92. 2020, R$ 76.941.013.13. 2021, R$ 79.546.795. 2022, R$ 88.208.300.46. 2023, até 31 de agosto de 2023, R$ 100.512.056.45. Com referência do exercício de 2021, esse crescimento representou um incremento de R$ 2.605.782.66. Comparando com o exercício de 2020, contribuindo positivamente para equacionamento do déficit atuarial. O fim complementar o aporte é garantir necessário equilíbrio atuarial do IPSSMJ. Solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência nos termos do inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e na expectativa de sua aprovação. Apresentamos a vossas excelências, os ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35 de 2023 dispõe sobre a denominação do calçadão Emílio Carlos Guilherme Lemke, situado em São Sebastião de Belém, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado o calçadão Emílio Carlos Guilherme Lemke, às margens da rodovia Afonso Schwab, com início próximo à ponte sobre o rio São Luís, na estrada do município, e com termo próximo ao Campo Guarani, em São Sebastião de Belém, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de julho de 2023. Ilimar Vesper, vereador, segundo secretário. Luciano Alves da Silva, vereador. Justificativa. Projeto de Lei número 35 de 2023 dispõe sobre a denominação do calçadão Emílio Carlos Guilherme Lemke, situado em São Sebastião de Belém, neste município, e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade dar ao justo valor ao saudoso senhor Eitel Kister, desculpa, está errado aqui, Emílio Carlos Guilherme Lemke, denominando oficialmente o calçadão Emílio Carlos Guilherme Lemke, às margens da rodovia Afonso Schwab, com início próximo à ponte sobre o rio São Luís, na entrada do município, e com término próximo ao Campo Guarani, em São Sebastião de Belém, Santa Maria de Itibá. Emílio Carlos Guilherme Lemke nasceu em 23 de dezembro de 1923, filho de Germano Lemke e Berta Zeidel Lemke. Foi batizado no dia 10 de fevereiro de 1924. e teve sua confirmação no dia 10 de abril de 1938. O senhor Emílio passou toda a sua infância ajudando seus pais com a agricultura familiar. Aos 22 anos de idade, foi convocado pelo nosso país para que pudesse servir e proteger a nação na Segunda Guerra Mundial. Serviu como reservista de primeira artilharia de costa, com a patente de soldado. Após um ano, foi dispensado de sua função e pôde retornar para sua casa e continuar ajudando seus pais na agricultura familiar. Em 6 de fevereiro de 1948, se casou com Dona Rosa Schwambach Lemke, na comunidade de Santa Maria Jetibá, cuja celebração foi feita pelo pastor Helman Rülke. Desta união tiveram 10 filhos, porém, seu filho primogênito veio a falecer poucas horas após o parto. Relata-se que o senhor Emílio e sua esposa continuaram a residir na localidade de Córrego do Rio das Pedras, São Sebastião de Belém, na propriedade de seus pais. Emílio e sua esposa tiveram uma vida muito dura e sofrida para que fosse possível sustentar seus filhos. Porém, em meados dos anos 80, começou a se interessar a investir junto com seus filhos na avicultura e cafeicultura, na qual deixou seu legado aos filhos com muito esforço, dedicação e humildade. Sempre ativo na comunidade e em sua família, o senhor Emílio veio a falecer no dia 3 de novembro de 2010, deixando sua esposa, 9 filhos, 38 netos e 31 bisnetos. Diante do exposto, se trata de justa e merecida homenagem à memória do senhor Emílio, bem como seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Convido os nobres colegas vereadores e vereadora a aprovarem o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de julho de 2023. Ilimar Vesper, vereador, patriota, segundo secretário. Luciano Alves da Silva, vereador, PTB. Indicação número 114 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma nova unidade de saúde em Barra do Rio Claro, neste município. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Joel Paunat e do vereador Adair Lourdes, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma nova unidade de saúde em Barra do Rio Claro, neste município. A construção de uma nova unidade de saúde irá garantir à população da mencionada localidade melhor atendimento nas necessidades básicas na sua própria região, de forma mais rápida e eficiente. Vale ressaltar que grande parte dos atendimentos serão solucionados no próprio local, não havendo grandes demandas no posto do centro deste município, descentralizando os serviços para melhor comodidade dos munícipes. Devemos lembrar que a mencionada comunidade dispõe de um considerável número de moradores que necessitam da prestação desses serviços. A indicação vem cumprir e atender os preceitos da Constituição Federal. Artigo 30, competente aos municípios. Artigo 7º, prestar com cooperação técnica e financeira da União do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Dispõe da lei orgânica. Artigo 149, o município promoverá. Artigo 6º, o direito à saúde. Diante do exposto, verificado o interesse público da presente indicação, contamos com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2023. Joel Ponad, presidente da Câmara, PSB. Adair Lourdes, vereador patriota. Indicação número 115 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento, drenagem e iluminação pública na rua Augusto Bolt, no bairro São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um calçamento, drenagem e iluminação pública na rua Augusto Bolt, no bairro São Luís, neste município. Com a justificativa de que a construção desse calçamento, de um sistema de drenagem adequado e a instalação de uma iluminação pública na rua Augusto Bolt, em São Luís, são medidas de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos moradores do local. Em primeiro lugar, o calçamento é essencial para proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para os pedestres e motoristas que utilizam a via diariamente. Com um piso pavimentado e adequado, evita-se os problemas de poeira em dias de secas e lama nos dias chuvosos, tornando a locomoção mais fácil e segura. Além disso, um calçamento bem feito contribui para a valorização das propriedades próximas e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico da área. Se a construção de rede de drenagem é responsável para evitar alagamentos e inundações, protegendo as residências e as vias de possíveis danos causados por chuvas intensas. A ausência de um sistema de drenagem eficiente pode resultar em sérios problemas como a erosão do solo e a manipulação do asfalto, aumentando os custos de manutenção a longo prazo. Além disso, a instalação de iluminação pública é fundamental para a segurança da comunidade, pois ruas bem iluminadas, protegidas consideravelmente o risco de acidentes e crimes proporcionam um ambiente mais seguro para todos. Isso também incentiva a vida noturna, promovendo o comércio local e fortalecendo a coesão social. Em resumo, a construção de calçamento e implantação de um sistema de drenagem adequado e a instalação de uma iluminação pública na rua Augusto Bolt, São Luís, são medidas que são apenas que não apenas melhoram a qualidade de vida dos moradores, mas também recomendadas para o desenvolvimento sustentável da região, valorizando as propriedades, evitando danos causados pelas faltas de drenagem e aumento de segurança de todos os que transitam por ali. Portanto, essa ação são essenciais para promover o bem-estar e o progresso da comunidade local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de setembro de 2023, Rogério Schroeder, vereador patriota. Indicação 117/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja feita a extensão da linha de ônibus circular para o bairro de Belém, até próximo à Mini Seasa neste município. Senhor presidente, senhor vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a extensão da linha de ônibus circular para o bairro de Belém, até próximo à Mini Seasa, neste município. A extensão da linha de ônibus circular no centro para o bairro de Belém, próximo à Mini Seasa, é uma medida que se justifica, justifica em diversos aspectos. Primeiramente, essa extensão aumenta significativamente a acessibilidade dos moradores de Belém na área central da cidade, proporcionando-lhes maior facilidade de deslocamento para o trabalho, estudos, serviços e saúde e outras atividades cotidianas. Além disso, essa extensão do itinerário do ônibus beneficia não apenas os moradores do bairro de Belém, mas também os trabalhadores e frequentadores da Mini Seasa, de oficinas, igrejas, escola e comércio local, uma vez que facilitaria o acesso a esses locais. Isso poderia, inclusive, contribuir para o crescimento econômico local. Essa extensão do itinerário contribuirá para a redução do tráfego de veículos particulares na região, aliviando o trânsito do local e reduzindo a emissão de fontes poluentes, e que seria benéfico para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, considerando os benefícios para a mobilidade urbana, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos habitantes, a extensão da linha de ônibus circular do centro para o bairro de Belém, próximo à Mini Seasa, é uma medida que se justifica e merece ser analisada pelo Executivo de Santa Maria de Itibá. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Indicação 119 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de ceder o espaço onde estava instalada a Caixa Econômica Federal para instalar a Delegacia da Polícia Civil deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a possibilidade de ceder o espaço onde estava instalada a Caixa Econômica Federal para instalar a Delegacia de Polícia Civil deste município, com a justificativa de que a atual situação do imóvel onde se encontra a Delegacia de Polícia Civil é inadequada para prestar um bom atendimento à população e um ambiente de trabalho insalubre. A Prefeitura Municipal poderia estudar a viabilidade e ceder o espaço em seu prédio onde ficava a Caixa Econômica Federal. O imóvel onde atualmente funciona a Delegacia da Polícia Civil está com diversos problemas, como mofo em vários locais, infiltração, 3 ambientes sem janelas e sem circulação de ar, dentre outros problemas que desfavorecem o bom atendimento aos cidadãos e também colocam em risco a saúde dos funcionários daquele local, pois é evidente que o ambiente é inadequado. Além disso, o local sugerido pertence à própria administração pública, não gerando custos aos cofres públicos. Também é público que existe uma ação judicial de reintegração de posse em desfavor do município do local onde a delegacia fica instalada atualmente. O local sugerido por esse vereador está próximo ao centro, ao Ministério Público, ao Fórum, à Defensoria Pública, ao Poder Executivo e Legislativo, e em ótima localização. Também é necessário reservar 3 vagas de estacionamento para as viaturas. Dessa forma, requer o apoio dos nobres vereadores e vereadora desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de setembro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Ao excelentíssimo senhor Joel Paunat, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Tibar, Espírito Santo. Assunto: encaminha demonstrativo de receitas e despesas referente ao mês de agosto de 2023. Senhor presidente, considerando o teor de CI, SECFAX, GCOD, número 16/2023, da Gerência de Contabilidade protocolizada em 19/9/2023, sobre o número 9.307/2023, solicitamos o envio à Câmara Municipal, encaminhando anexo ou demonstrativo da receita e despesa referente ao mês de agosto de 2023. No ensejo, apresentamos-lhes nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal.
Encaminho os projetos de lei número 35/2023 para as comissões para exame e parecer. O projeto de lei número 43/2023 segue para as comissões permanentes e após para a ordem do dia da presente sessão ordinária. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não tem, oradores inscritos no grande expediente tem 4. Começa pela vereadora Selene Chastro.
Cumprimento o presidente Joel Ponet. Também da mesma forma cumprimento toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Tem uma equipe aí da apicultura. Obrigado pela presença de vocês hoje, é muito importante. Hoje eu quero reforçar, né, a gente já falou desse convite, então quero reforçar, né, da caminhada que vai ter essa semana do Outubro Rosa, que vai acontecer dia 4 de outubro, que vai sair da creche Ronald Berger e se irá até aqui no centro. Então, convido todas as pessoas a se vestirem de rosa para a gente poder fazer, né, uma caminhada para a prevenção do câncer de mama. A gente sabe que em nosso município, em todo o estado e Brasil, muitas mulheres morrem, né, ou são acometidas por câncer de mama. Então, a prevenção é o que mais importante que se faça para descobrir um câncer no início, que isso tem cura. Então, assim, o Outubro Rosa é dedicada à prevenção do câncer de mama. Então, a gente queria pedir que todas as mulheres, e também não só as mulheres, os homens também são acometidos do câncer de mama. Então, os homens também podem estar né, fazendo parte dessa caminhada também, não só as mulheres. Então, convido todas as pessoas que puderem ir fazer parte, né, dessa caminhada contra o câncer de mama, que vai acontecer dia 4 de outubro, com início lá na creche Ronald Berger, saída de lá às 8h30 da manhã. Meu outro assunto é também referente, não a este mais, mas é outro assunto. Eu estou com um bueiro lá no Rio Parasita, perto do Valdeci Stick, que está precisando de fazer uma manutenção. É um bueiro que um caminhão já não passa mais, já precisaram de colocar dois peças de madeira, dois pau do lado para poder o caminhão não cair dentro. Então, já foi feito um protocolo, o protocolo é 6.488. Esse protocolo se encontra nas obras, foi pedido para estar fazendo uma galeria. Mas eu queria muito que, quando é feito um protocolo, que a Secretaria de Obras ou qualquer secretaria que fosse, desse um retorno. Então, já tem até a foto aí. Eu pensei que talvez ele não ia conseguir passar. Então, essa é a foto do bueiro lá de Rio Parasita, que está precisando de fazer manutenção. As pessoas, para não cair dentro do bueiro, precisaram de colocar esses dois paus aí do lado para poder conseguir passar com o caminhão. Então, esse é o bueiro de Rio Parasita, que foi pedido, feito um protocolo para fazer uma galeria. Mas eu queria pedir, então, o Paulo, a Secretaria de Obras, se não é possível fazer uma galeria no lugar desse bueiro, que pudesse encaminhar, ver a situação desse bueiro lá, que eles pudessem, então, encaminhar para a Secretaria do Interior resolver. Porque as secretarias, elas têm que se comunicar dentro da nossa prefeitura, porque senão não adianta fazer protocolo. E, da mesma forma, foi feito agora, Fernando, se tem uma outra foto aí. Então, isso é uma galeria que foi feito recente, esse ano, lá em Barracão, perto do Vitorino Hammer. Só que essa galeria já está danificada. Então, já, olha só, dá para ver de um lado que já a base que segura as galerias já estão caídas para dentro. Então, as chuvas vêm aí, e as chuvas vindo vai danificar essa galeria que foi construída. E foi feita uma galeria muito estreita. Só com 3 metros, são só 3 bases. Então, passa as carretas que vão ali para as granjas, que era do Lequinho antes, da BL. Passa muito caminhão, carreta grande aí, e dá para ver o pneu do lado que foi que não conseguiu passar. A carreta passou do lado e derrubou essa base aí do lado que fica aí, que segura essa galeria. Então, eu já passei isso para o vice-prefeito, mas hoje eu estou pedindo aí obras, quem é responsável que possa estar fazendo esse reparo antes que seja todo o trabalho danificado. O outro assunto polêmico, de novo esse ano, é a coleta de lixo. Mais uma vez, né, hoje, semana passada, foram entregues, né, as taxas, né, de IPTU e coleta de lixo em nosso município. E hoje foi feito na comunidade de Rio Posmoser. A gente sabe que cada vereador tem mais sua comunidade, então, hoje eu recebi muitos e muitos e muitos áudios me cobrando, e tem razão, muitas vezes, deles não querer pagar. Eu tenho 5 ruas dentro de Rio Posmoser que não é feito a coleta de lixo, e hoje foi entregue, né, as taxas de lixo. João está aí, hoje de manhã eu passei uns áudios para ele. Ele falou que vai rever a rota, mas mais tarde eu recebi, hoje de manhã te passei 3, mas são mais 2 ruas que fui informada que não está fazendo coleta de lixo. Então, eles estão pedindo tambores, eles estão pedindo lugar para depositar os seus lixos e também para fazer as rotas. Né, a gente sabe que, se o prefeito cobra, as pessoas também têm direito de fazer o seu depósito de lixo dentro de um lugar mais seguro, para poder os cachorros não ficar espalhando lixo pela rua toda. Então, assim, queria pedir muito, né, John, está aqui presente, obrigado pela sua presença, olha com carinho o nosso Rio Poço Moser, para ver se a gente consegue melhorar a coleta de lixo, para as pessoas também poderem pagar suas, né, taxas de lixo. E também junto ao IPTU, também, que é muito me cobrado, que esse IPTU que é cobrado, que seja investido dentro da comunidade. E, há duas semanas atrás, eu fiz, né, um comentário aqui sobre as manilhas que foram levadas lá dentro de Rio Poço Moser para poder fazer uma contenção de água que desce para dentro da vila. Então, essas manilhas, já faz 14 dias, essas manilhas continuam da mesma forma lá, essas manilhas ainda não foram enterradas. Para fazer a contenção das águas, outubro já está aí, as chuvas vão vir. Eu queria muito, muito mesmo, prefeito, secretários, invistam agora o dinheiro que vai ser coletado do IPTU dentro das suas comunidades. Porque dentro de Rio Poço Moser, já deixei falado aqui, não está sendo feito o que precisa ser feito. São muitas ruas que precisam de iluminação pública, precisam de calçamento, precisam de melhorias. Então, eu queria muito, muito mesmo, prefeito, atenda o meu pedido. Dá um jeito. Enterra essas manilhas lá dentro de Rio Poço Moser para poder a gente conter pelo menos 80%, né, daquela água que desce na rua Maria Lúcia Reblin, que é dentro de Rio Poço Moser. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Eumar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente Joel Ponant, cumprimentar o vice-presidente Clóvis Brown, cumprimentar o primeiro secretário, segundo secretário Elimar, cumprimentar vereadoras, vereadores aqui presentes, também cumprimentar o nosso Jair Benink, irmão do nosso ex-vereador Hilário Benink, está aqui presente, o John está aqui presente, e também cumprimentar todos os apicultores aqui presentes. Semana passada eu conversei com um que trabalha em recreio, mexe com abelha, um apicultor, me mostrou a situação, novo colega vereador, presidente, toda a situação daquelas abelhas. E eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado pelo trabalho de vocês. As crianças ali no meio, participando, estava ainda chupando mel num canudinho, a professora, a diretora, e que coisa bonita. Então, quero parabenizar vocês. Gostaria muito hoje, Joel, se pudesse botar esse projeto em votação, porque seria ótimo para atender a demanda desses apicultores.
Presidente, infelizmente não vai ser possível, porque alguns vereadores estavam analisando o projeto e eles tinham dúvida se ia ter abelhas, aquelas abelhas que tem ferrão, o europeu, né? Depois ia colocar outras abelhas lá, sem ser só essas aqui. Então, ela vai ser votada na próxima segunda-feira. Peço desculpas, mas nós estamos tendo prazo que os vereadores têm o direito de ler e analisar para não votar e depois dar alguma coisa errada e falar depois que os vereadores que aprovaram. Então, ela vai ser votada na próxima segunda-feira. Com certeza ela vai ser aprovada, mas ela está na análise com os vereadores. Obrigado, presidente.
Presidente, eu voto a favor pelo que eles mostraram a mim, pelo trabalho que eles vêm fazendo, que eu conheço ele, que é lá de Recreio, que está acompanhando esse trabalho. E é até bonito, eu gostei muito de ver isso aí. Ele passou para mim as fotos, já mostrei os vereadores, para poder incentivar esse trabalho desde lá no Horto. Que lá vai ter muito turista que vem, as crianças. Isso vai ser a maior novidade para Santa Maria de Itibá. Também quero falar um pouquinho sobre a taxa de lixo. Novamente, eu venho questionando aqui a taxa de lixo, porque eles atrasam de entregar o talão, taxa de lixo do IPTU, a pessoa tem que se programar, porque 10 dia 10 vai vencer, e as pessoas têm que se programar. E eu vi assim, que aconteceu, que eles falaram que ia reduzir a taxa de lixo. Mas não vi nada de redução, não. Não vi nada de redução, porque eu recebi lá, naquele que eu paguei ano passado, era de R$ 70,00, foi para R$ 198,00. E uma casa ainda que tem 3 anos que não mora ninguém. Tem que pagar R$ 198,00 taxa de lixo. E isso não só foi a minha, isso foi Vila Bentivi, Recreio e outras comunidades, eu tive várias, de Belém tive reclamações, que passaram os áudios para mim, ligaram para mim sábado, questionando sobre essa situação da taxa de lixo. E até meu primo, que tem uma casa, que só mora uma pessoa embaixo, cobraram, até o terraço cobraram. Então, gente, eu acho que foi mal organizado esse levantamento que eles fizeram. Teve 8 pessoas fazendo o levantamento, foi dada a gratificação de R$ 1.500, se eu não me engano, se não me falha a memória, de R$ 1.500 para essas pessoas fazerem levantamento. Faz um levantamento certo, faz uma coisa boa e tenta ajudar a nossa população de Santa Maria, que contribui a esses impostos. Por quê? Nós estamos passando uma situação difícil. Cobrar impostos, 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 o povo não vai aguentar. Nossos agricultores, nossos comércios. E isso está gerando uma polêmica muito grande. Então, eu queria muito que você revesse esse quadro para não acontecer isso que está acontecendo. Porque nós ouvimos coisas que não deveria ouvir. Vila Bentivi mesmo, eles falaram que não vão pagar nem taxa de lixo, nem IPTU. Principalmente que lá não tem saneamento de esgoto, que a água que é para chegar lá tratada, a firma não cumpriu, parou, a firma parou, porque eles não pagaram, está parado. Sorte, semana passada eu quero agradecer aqui a equipe da prefeitura, que foi lá, pelo menos acertou onde eram os calçamentos. E aonde é o asfalto, eu não sei se eles vão fazer, porque talvez não tenha material para poder fazer aquilo ali. Então, eu quero aqui questionar novamente a ponte de Recreio. E aqui tem uns grandes amigos que passam lá. É uma vergonha. Tantas vezes que eu cobrei aqui e não resolve a situação daquela ponte de Recreio. Eu passo ali, a gente desanima de vir aqui na tribuna cobrar. Será que não tem condições da prefeitura fazer aquilo? Acertar aquele guarda-corpo, aquele corrimão? Porque ali passa pessoas que vêm de Vitória, vêm de outros lugares, que tem muitos moradores em Recreio, Rio Nove, e vários lugares ali. E nossos produtores passam ali todo dia e nada se resolve naquela ponte. E ali já aconteceu umas tragédias, mas eu já falei aqui várias vezes, acho que eu falei umas 500 vezes, eu estou achando. E até agora o prefeito ainda não ouviu isso. Eu não sei se ele não ouve, né? Também eu quero aqui hoje parabenizar Jean Jacques Laus, que ele filiou no Partido Progressista. Está hoje num partido que eu sou presidente em Santa Maria de Jetibá. Eu quero aqui muito agradecer ele que veio para o partido. E tem uma coisa, vereadores, se vocês quiserem vir para o Progressista, pode vir, que está de porta aberta. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Luciano Álvares da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponet. Em nome do colega vereador Adair Lurt, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora Selene Jastro. Presidente, cumprimento em nome do presidente da Associação de Apicultores, todos aqui presentes na plenária da Câmara Municipal. Sobre o projeto dos apicultores, tive uma conversa hoje com o nosso amigo, eu era um dos que estava analisando o projeto, presidente, a minha dúvida era uma única, não era nem a questão das abelhas ter ou não ferrão, esse eu já tinha esse conhecimento. A minha preocupação é com todos os produtores, e aí o meu amigo me acalmou, porque se deixassem suas abelhas, suas colmeias no horto, elas iriam ser levadas com certeza absoluta. E vocês ficariam no prejuízo. E dentro do projeto, não tem nenhuma previsão de que o município iria colocar alguma segurança lá, enfim. Essa era a minha única dúvida. E aí sanei essa dúvida com meu amigo e votei favorável ao projeto de lei. Desejo boa sorte, que Deus possa abençoar esse trabalho de vocês, que é bacana. Mas a minha única preocupação era vocês terem suas abelhas furtadas no horto municipal. E olha que de furto Santa Maria ultimamente está entendendo muito bem. É uma moto atrás da outra e nossos policiais, coitados, enxugando gelo o tempo todo, trabalhando com equipe reduzida e por aí vai. Então, Santa Maria partiu de uma cidade pacata e se nossos governantes não olhar com muito mais carinho para o nosso município, sabe Deus onde vamos parar com isso. E deixar o povo à mercê de segurança pública é, no mínimo, uma falta de respeito muito grande com aqueles que pagam seus impostos, com aqueles que contribuem com o município. Boa sorte, o presidente disse que tem alguns vereadores que ainda estão analisando, e se Deus quiser, com certeza será votado e aprovado por unanimidade. E dará certo, assim como todos vocês estão tão esperançosos. Mas todo cuidado é pouco, porque uma vez que levaram uma caixa de abelha de vocês embora, meu amigo, para recuperar ela não é fácil, não. Acreditem. Presidente, hoje a minha fala será rápida, mas fui surpreendido, presidente, no início da sessão, com a fala do secretário de Cultura, de que a Câmara Municipal de Vereadores faz pressão para que o município faça a prestação de contas de festa, etc, etc. Tão surpreso que eu fiquei, que eu até comentei com o doutor Luiz Mil, que infelicidade do secretário Nilton, que, mais uma vez, quero acreditar que não fez por maldade. Mas dizer que os vereadores fazem pressão no executivo para prestar conta, aí eu não sei para que eu fui eleito aqui, então, não. Porque a função do vereador, e uma das mais principais, uma das principais leis, é fiscalizar o executivo. E ninguém faz favor nenhum, Joelho Alves, de vir aqui nessa tribuna prestar conta do que está acontecendo no município. Faz obrigação. Nós, enquanto vereadores, estamos aí para ser julgados pela população. A vereadora Selena acabou de vir aqui falar, fez um discurso bonito, até parabenizei ela. Porque é para isso que somos pagos. Enquanto servidores públicos, a palavra diz tudo, meu amigo John. Servidores públicos, todos nós estamos aqui para servir o povo, enquanto Câmara Municipal, a população acreditar que deve ser dessa forma. Se não, no próximo ela troca. Coloque outros para representar. Mas dizer que não irá ceder à pressão de vereadores para fazer a prestação de contas, aí eu vou continuar acreditando que foi só uma falha na fala. Foi só uma infeliz fala. Porque o nosso papel aqui é fiscalizar o executivo em todas as suas ações. Dentre outros, criar leis, etc, etc. Mas fiscalizar o executivo é nossa função e obrigação, Valdivino Mansky. Para aqueles que entendem que fiscalizar é acusar, sinto muito, estão no lugar errado. Vamos fazer outra coisa. E se tratando de mão de obra, tem muita coisa para fazer em Santa Maria. Estamos com escassez de mão de obra absurda no município. Basta as pessoas quererem trabalhar. Me entristece ainda mais é saber que foi tirado dos nossos garis, do nosso povo que faz a coleta de lixo no município de Santa Maria de Jetibá, todas suas horas extras trabalhadas. Não as que estão vir por trabalhar, não. As que já trabalharam e chegaram no final do mês e não tiveram as suas horas extras pagas. E eu aqui olhando para o Joelho, vendo a cara de desgosto dele, porque com certeza ele também foi cobrado pelo servidor. E se o servidor trabalhou, ele tem o direito de receber. Ninguém presta serviço de graça para ninguém. Se ele trabalhou, ele tem o direito de receber as horas extras dele. Se o município está passando por dificuldades financeiras, e está, porque temos um decreto de contenção de despesa assinado pelo Executivo Municipal, pelo Prefeito Municipal, que dialogassem com aquelas pessoas e não deixar os meninos da coleta chegar no final do mês, pegar o seu extrato bancário e ter a surpresa do seu dinheiro não estar na conta. Não foram avisados em momento nenhum que não receberiam o mês trabalhado. Talvez para os meses seguintes, mas o mês trabalhado não. E isso foi lhe tirado.
Vereador Luciano, se me permite uma parte?
Por favor.
Eu quero ver como é que vai ficar a situação do lixo agora para frente. Os nossos funcionários não recebem mais hora extra. E talvez dentro do horário 10, que o horário 10 que eles trabalham por dia, não dá tempo. E o povo está pagando a taxa de lixo absurda. E o lixo vai ficar nas ruas e nas roças onde que tem coleta de lixo. Eu quero ver como é que vai ficar a situação da nossa prefeitura com esse lixo tudo na rua. Como é que vai ser as falas? Que acho que podia tirar tudo, mas não, ora, esses nossos gari, quem trabalha com lixo. Obrigado pela parte.
Às vezes é preciso se respirar um pouquinho para dar continuidade na fala, mas acredito, senhoras e senhores, o vereador Alindo Repka, a quem eu tenho tanto apreço e respeito pela sua história aqui, sempre a corda vai estourar para o lado do mais fraco. Sempre vão tirar daqueles que menos têm. Isso que estamos vivendo hoje... Ah, vereadora Selene, no último sábado não teve coleta de lixo em Rio Posmoço, viu? Nem na comunidade do vereador Mazin. Então, o que estamos passando e vivendo precisa ser revisto no que diz respeito à coleta de lixo. Outra coisa que está me deixando cismado é como é que vai fazer com os motoristas de ambulância. Todos nós somos sabedores que motorista de ambulância precisa estar com seus cursos totalmente em dia, doutor Luiz Mil, para que possa fazer o transporte de nossos passageiros, de nossos pacientes, a Grande Vitória. Como é que vai fazer um banco de hora para essas pessoas? Não tem motorista disponível no município com cursos de transportes de passageiros, de pacientes, em dia, para simplesmente trocar um motorista quando ele alcançar o seu banco de hora e colocar outro no lugar. E a pergunta que eu faço a todos os senhores é a seguinte: nossos pacientes vão ficar sem ser levados para os hospitais da Grande Vitória? Porque, uma vez que o motorista alcançar o seu banco de hora, vai ter que parar a ambulância, então. Mais um questionamento. Dr. Luiz Mil, esse motorista está lá em Vitória com o paciente, saiu daqui às 11, meia-noite, para fazer essa transferência desse paciente. Chegou lá, deu o horário dele, ele faz o quê? Deixa o paciente e leva embora? Nós precisamos colocar a mão na consciência e pensar, quando for tomar uma atitude, nem todos podem pagar por essa conta. Principalmente o povo.
Luciano, se me permite.
Por favor.
É, nós estamos, né, com uma situação ainda pior, né, que temos motoristas que estão vencendo o contrato, que agora não pode mais renovar o contrato, já tem 2 anos. E aí, até questionei esses dias atrás, que os motoristas de ambulância são essenciais. São pessoas que, se o contrato vencer, ele não pode, ele tem que ser substituído. Ele não pode faltar, ou do jeito que você falou, colocar uma outra pessoa que não tem os cursos. Então, assim, eu sei que tem um decreto aí, mas são serviços essenciais que não podem parar. Eu também esqueci de falar antes, da mesma forma, na comunidade de Rio Posmoser, nós temos fisioterapeuta, já há mais ou menos há 12, 13 anos nós temos fisioterapeuta na unidade, mas estamos 2 meses sem fisioterapeuta. Você imagina uma comunidade, um PSF que tem 2 equipes médicas, e a gente sabe quantos acidentes que acontecem, quantas pessoas que precisam fazer suas fisioterapias e não tem fisioterapeuta. Então, assim, são serviços essenciais que a gente precisa e a prefeitura tem que ver, porque eu não vejo, a gente precisa de contenção de despesa, mas, em primeiro lugar, a saúde da população.
Mais uma situação rapidinho, vou encerrar, presidente. Nós temos aqui os meninos da Secretaria de Serviços Urbanos do município de Santa Maria de Atibá, que fazem os enterros. Se não me engano, são 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano. Mas, infelizmente, senhoras e senhores, nós não podemos escolher a hora de partirmos. Quando Deus quer nos chamar, Ele faz a sua parte. E vamos. Mas se acontecer de, infelizmente, um ente querido de qualquer um de nós, povo de Santa Maria de Atibá, partir no final de semana, e nossos servidores estiverem com sua carga de hora extra excedida e estarem de folga, porque não se paga mais hora extra, fica uma simples pergunta, Elmar Francisco Tom. Como é que vamos fazer isso? Como é que aquela pessoa que está lá sofrendo o luto de ter perdido um familiar vai ficar com o corpo do seu ente querido na casa mortuária? E quem vai lá fazer isso? Porque vai fazer banco de horas para os meninos que fazem o enterro. Prefeito Hilário Repke, por favor, sente com sua equipe, mais uma vez, por gentileza, reveja alguns pontos. A Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Joel Pontes, na pessoa do ex-presidente Mazinho Tom, na pessoa de todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, jamais se colocou contrária às necessidades do município de Santa Maria de Atibá. Jamais deixou de votar um projeto de lei que fosse beneficiar o nosso povo. Recente, o presidente Joel Ponte encaminhou ao Executivo Municipal 2 milhões e 200, presidente. Presidente? Qual foi o último repasse que nós fizemos para o Executivo Municipal? 2 milhões e alguma coisa?
2 milhões e 200.
2 milhões e 200, recentemente.
Ao todo foi 3 milhões e 50.
Então, a Câmara de Vereadores, sim, caminha junto com a população. Mas algumas de nossas ações precisam ser revistas. Chama os vereadores para conversar, converse com o doutor Luiz Mil, converse com quem quer que seja, mas precisamos rever algumas coisas, porque senão a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. E a população já cansou de pagar a conta e não pode continuar com isso. Boa noite a todos.
Próximo vereador, escrito Rogério Schroeder, patriota.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, Elimar, hoje segundo secretário, em nome de Elmar Francisco Tão, cumprimento os demais vereadores e vereadora, nossos amigos aqui presentes, grande trabalho, também votei a favor do projeto dos senhores e tenho certeza que vai passar aqui nessa Câmara Municipal. Jair, meu grande amigo e vizinho de São Luís, em nome de John, cumprimento os demais aqui presentes. Fortalecendo o que os senhores disseram a respeito das taxas de lixo, IPTU, os impostos municipais, que todas as pessoas que se sentirem lesadas procurem a Prefeitura Municipal, façam seus protocolos e requerimentos e só paguem depois que tiverem a resposta que está em lei. Fazem. Recebi no meu gabinete uma senhora lá do Córrego São Luís, senhora Renata, com um talão de IPTU de R$ 3.153. Foi na Secretaria da Fazenda, na tributação. A princípio teve uma negativa, que seria aquilo mesmo. Depois, com alguns argumentos e através de requerimento, ela estava isenta. Ela não tinha que pagar nada. Então, todos que se sentiram lesados, tiver diferença de um ano para o outro, endereço equivocado, duplicidade de cobrança, enfim, toda questão que vocês tiverem, senhores e senhoras que estão me ouvindo agora, que deu tempo ainda, Luciano, de eu pegar um restinho aqui da rádio, que faça um requerimento, faça o protocolo, procure os seus direitos. E quem já pagou e acha que pagou uma quantia elevada, o senhor também tem como requerer o reembolso desse valor. Positivo. Inclusive, eu e o vereador Luciano fizemos ofício para reanalisar em todas as situações pendentes. Vou falar agora, meu caro amigo vereador Elimar, de um assunto que está constantemente nas redes sociais. Três assuntos. Descriminalização das drogas, descriminalização do aborto e banheiro compartilhado. Gente, é inadmissível, é lamentável, é triste você ouvir isso, que existe ainda algum partido, algum político que pense em focar nesses assuntos tão ímpares. A questão do aborto já está prevista em leis, que é a questão do aborto legal, a gravidez de risco que leva a vida da gestante, gravidez resultante de violência sexual, gravidez com a má formação do sistema nervoso central que acontece antes de terminar o primeiro mês de gestação, é a anencefalia fetal. Já tem previsão para casos legais. Agora, se a adolescente, a moça, a mulher, que engravida por falta de cuidados, ela não tem direito a tirar aquela vida. Assuma as suas responsabilidades. A questão do banheiro compartilhado, cada um tem a sua opção sexual, gente. Cada um tem sua vida, cada um tem as suas escolhas. Mas brincadeira, você querer aceitar que um homem que se diz mulher e uma mulher que se diz homem em banheiros inversos, do que realmente ele nasceu, é inaceitável. Cada um no seu quadrado, respeitamos todos aqui. Mas é inadmissível isso. A questão da descriminalização da droga. Saminha, uma famosa influência da região de Piauí, sempre fazendo aí apologia à droga, à facção criminosa, foi morta agora com 5 tiros. De tão que ela achava bandido que era bom e droga legal, ela foi morta por estar divulgando isso aí, propagando o bom uso da droga, comemorando ainda que poderia ser liberada. Então já pagou. Voltando, peço encarecidamente ao prefeito municipal que olhe novamente essa questão das viagens dos alunos. Isso está imprescindível, o posicionamento da prefeitura nessa questão. Vou deixar aqui no relatório um levantamento que eu fiz. Serão 1.106 alunos atendidos do pré-2, 5º a 9º ano. Estimativa de viagens necessárias, 38. Custo de diárias do motorista, R$ 2.311,54. Custo com combustível, R$ 20.000. Em média, R$ 23.000, 1.106 crianças não vão ter o privilégio de viajar esse ano. R$ 23.000 no total. Joel Ponte, presidente, se manifestou, comentou comigo que iria procurar o executivo em até poder a Câmara Municipal disponibilizar esse dinheiro para que essas crianças viajem. Então, aguardamos. É difícil.
Permite a parte, Rogério?
Sim.
É, eu quero, né, pedir ao prefeito para ele passar a data e conversar com todos os prefeitos. A gente não pode devolver dinheiro e exigir que ele faça isso. Mas se ele se comprometer que ele vai atender os alunos, a gente faz essa devolução para atender os alunos.
É o justo.
Obrigado pela parte.
A questão dos garis também é preocupante, muito preocupante. Taxa de lixo chega e o lixo não vai. As contas são simples. Então tem que rever isso também. Aproveitar e fazer um agradecimento, que eu ia fazer na sessão passada e não deu tempo, à Secretaria de Serviço do Interior, por alguns ofícios atendidos. Ofício número 172, muito obrigado. Ofício número 126/2023, 146/2023, 019/2023, atendido, obrigado. Ofício 03/2022, atendido, obrigado. Ofício número 218/2023, obrigado. Ofício número 014/2023, obrigado. Ofício 190/2023, obrigado. Deixar também um agradecimento especial à doutora Cláudia, a nossa advogada aqui do jurídico, representante, pela prestabilidade, pelo carinho e pelo profissionalismo que ela tem. Toda vez que eu procurei a doutora Cláudia, eu fui muito bem atendido. Em nome dela, agradeço também todos os demais funcionários. Por enquanto é só. Meu muito obrigado.
Interrompa a sessão por alguns instantes. Peço ao segundo secretário, Elimar Fespa, faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Arlindo Repk.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Presente. Joélio Abelt.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, declara novamente aberta a sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 41/2023, promove a adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Atibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 378.161,76, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Projeto de lei promove adequação orçamentária à lei orçamentária anual, lei com vistas à abertura de crédito especial para o recebimento dos recursos da União oriundos da lei complementar número 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo LPG. O projeto é constitucional e essa comissão analisou e, desta forma, encaminhamos para o presidente metê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 41/2023 promove adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 378.171,66, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Lei Complementar número 195/2022 dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotados em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-2019. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Flávio Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jassi, favorável. Membro Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Elimar Fespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 41/2023 promove adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023, no valor de R$ 378.161,66, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que as ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em concordância com o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 195 de 2022 e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e Sociedade Civil no processo de gestação dos recursos oriundos da lei. Diante do exposto, esta comissão analisou o projeto em todos os seus aspectos e entendendo que a matéria pode ser encaminhada para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Rebic, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Elmar Francisco Tom, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei nº 41/2023 promove adequações orçamentárias no âmbito do município de Santa Maria de Itibá. Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023, no valor de R$ 378.161,66. De autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa: não há ilegalidade no projeto. Esta comissão nada tem a se opor ao prosseguimento da tramitação do presente projeto nesta casa. Assim, caminho para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente, Rogério Schroeder, patriota, favorável. Relator, Elmar Francisco Tom, PP, favorável. Membro, Teodoro Ramos, PSD, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer: projeto de lei número 41/2023 promove adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023, no valor de R$ 378.161,66. De autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente, Joelho Alves, favorável. Relator, Adair Lourdes, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Avicultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 41/2023 promove a adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 378.161,66 e de autoria de chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Importante se faz a tramitação do projeto por esta comissão, faz a dimensão do projeto ora apresentado. Ressalta-se que o parecer jurídico não apontou nenhuma ilegalidade constante no projeto. Dessa forma, encaminhamos o projeto para discussão e votação em plenária. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Presidente, Luciana Alves da Silva, PTB, favorável. Relator, Valdemino Manz, PP, favorável. Membro, Rogério Schroeder, patriota, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, o vereador Rogério Schroeder, para leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2023.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 41/2023 promove adequação orçamentária no âmbito do município de Santa Maria de Itibá e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R$ 378.161,66, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É imprescindível a adequação da lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais nos termos do artigo 42 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, pois a União descentralizou ao município de Santa Maria de Itibá o valor de R$ 378.161,67. valor este que deve ser adicionado à lei orçamentária anual, vigente como crédito especial. Sendo assim, manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2023. Valdemiro Jonas, PMN, favorável. Rogério Xereda, patriota, favorável. Joélio Albit, PTB, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora o projeto de lei número 41/2023. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer de lei número 43/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 43/2023. Dispõe sobre o cumprimento do aporte para a amortização de déficit atuarial do Instituto de Previdência de Santa Maria de Atibaia, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta que houve uma instabilidade muito grande devido à pandemia do Covid-19 nos exercícios financeiros dos anos de 2019, 20 e 21, ocasionadas pelo fechamento do comércio, queda de produção, que, como consequência, evolui para o mercado financeiro de valores, com perdas de rendimento nos diversos segmentos de aplicações financeiras no mercado. O projeto visa complementar o aporte e garantir o necessário equilíbrio atuarial do IPSS-MJ. Não havendo nenhuma irregularidade, essa comissão analisou e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão Comissão Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer, projeto de lei número 43/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, projeto de lei número 43/2023 dispõe sobre o complemento de aporte para amortização do déficit atuarial do Instituto da Previdência de Santa Maria de Atibá, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, o Poder Executivo ficará autorizado a repassar para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Maria de Atibá o montante de R$ 358.939,12 em uma única parcela, cujo repasse destina-se ao cumprimento do déficit atuarial do exercício de 2021, constante da tabela, objeto do parágrafo 2º da Lei Municipal número 2448, de 5 de julho de 2021. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 2 de outubro de 2023. Presidente Clóvis Brown, favorável. Relatora Selene Jasto, favorável. Membro Valdivino Mansk, favorável.
Em discussão.
Eu quero cumprimentar o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, nossos vereadores, vereadoras. Presidente, aqui é esse projeto, era bom ter analisado ele, mas só manda para cá um projeto, que está aqui é de 2021, só manda para cá na última hora quando eles tomam a notificação. Aí eles começam a pular lá, o jurídico, em vez de pensar nisso daqui, que precisava passar esse recurso para os servidores do IPAS, e isso em 2021. Nós estamos em 2023. Será que eles esqueceram disso? Eu acho que deveria se trabalhar mais sério lá, porque é uma coisa que não poderia atrasar nunca. porque isso depende dos nossos servidores públicos. Muito obrigado.
Continua a discussão. Quero só falar aqui, colega vereador Mazen, não é que foi esquecido, isso foi um erro de cálculo, e juntando esses anos aí, o Tribunal de Contas que alertou o município, a prefeitura, que dava esse valor agora, mas não foi, foi uma coisa despercebida, tanto da administração como do prefeito, ele não tinha como saber. E ele está corrigindo isso nesse projeto de lei. Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Oradores na explicação pessoal não tem. Quero convidar todos os vereadores e a vereadora, segunda-feira, numa reunião, antes da sessão, às 16h, sobre essas denúncias que vieram para cá. Eu vou convidar para participar o Zinho e a equipe dele para que eles tragam alguns documentos sobre a veracidade, se tem alguma coisa a ver com aquelas denúncias que apareceram ou não. Então, eu queria que todos os vereadores participassem para a gente ver o que, que a gente vai fazer e apurar, ou, né, como o Elimar aqui já pediu, e o Rogério. Então, a gente vai ter alguma coisa real em mãos para ver o que, que a gente vai fazer. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de outubro de 2023, às 17h, em nome de Deus, está encerrada a sessão.